Oi, Brasil. Oi, Judal.
Nossa, isso ufa e não sei. Não sei o que aconteceu. Saiu. Saiu assim. Eu não sei. Na hora de... Sabe quando você vai fazer e você para no meio da história? Tipo, você se empolgou, mas não... acho que me empolguei demais. Acho que talvez tenha sido isso que aconteceu.
Talvez.
Mas enfim, lá vamos nós para mais uma edição do Asterisco, seu programa Talk Show Podcast. Também parei no podcast. Hoje eu tô.
Podcast.
Não, hoje eu tô meio contido. Acho que essa é a palavra.
Contido.
É, pare, um podcast, enfim. O que você quiser sobre cultura pop, eu sou o Bob, eu estou aqui com Renan Martins Ruverson.
Olá, meu microfone tá meio estranho aqui, mas beleza.
Por que ele tá estranho? Ele tá
meio de lado.
Nossa senhora.
Ajudando aqui. Transmissão ao vivo.
Ao vivo tem essa. Ô, louco, bicho.
Agora sim, olá.
Tudo bom?
Tudo.
É, Felipe Massa, a posição nessa corrida?
14º.
Não ficou em sexto?
Não, ele fez um monte de cagada.
Olha, então temos aí uma notícia.
Uma notícia. Não é?
Thiago Cadinho.
Olá.
O mais novo tatuado.
Primeira tatu.
Você só fez no lugar errado, porque você vai mostrar assim? Não, você tem que fazer assim, é meio torto.
Eu
não
preciso fazer aqui mesmo.
Não, eu sei, mas pelo jeito que você foi mostrar. Você não entendeu o que eu quis dizer.
Ele fez pra ele.
Você fez assim pra mostrar. Como foi? Gostou?
Foi bom.
Qual o significado? Não, o que é isso aí? Esse desenho.
Isso é um escudo celta.
Celta.
De proteção, é.
Um celta preto. Ai, caralho.
Nossa senhora!
Pior que tá mesmo.
Isso é negado.
Leandro Amin, sempre ele. Salve. Todos nós aqui ao vivo no estúdio Sócrates Brasileiro da Central 3, ou num personal, on demand, broadcast, na hora, momento e lugar que você quiser. E quem também está aqui com a gente, mais uma vez, é a Luísa Micheletti.
Oi, gente.
Tudo bom?
Tudo. Tô tentando fazer 30 ao vivo aqui ao mesmo tempo. No meu Instagram também. Tá puxada essa vida. É muito
ao vivo, né?
É difícil.
Que além de estrelar...
Tudo bem? Obrigada
tudo bom?
Pelo convite.
Imagina, que além de estrelar a novela Mundo Não, Novo...
Novo Mundo.
Novo, é a mesma coisa, vai.
É tudo
você já morreu?
Sabe?
Acho que não, né?
Você não tá acompanhando?
Esse eu fico te devendo.
Tá no ar agora, inclusive, gente. Vamos desligar aqui e vamos assistir.
Poxa, mas já morreu?
Como é que eu morri? É, aconteceu um lance aí que... Muito chato, Dom João. Muito, muito... É, um cara muito rígido. E resolveu casar o príncipe, imagina, com uma nobre da Áustria.
Isso.
E eu acabei rodando.
Entendi.
Entendeu? Uma tristeza, fico triste. A última cena, tô chorando até agora, assim, igualzinho.
Queria deixar claro só que não aceito. Beijo pro Léo Jaime, pessoa querida, mas não aceito nenhum dos João Seixas que não seja o André Matos.
Sim.
Beijo.
Meu filhinho, é.
Carlotinha!
Era muito bom, cara. Quinta dos Infernos era bom demais.
Bom demais.
E além da novela, que já era. Então você não precisa mais assistir a novela, né? É isso. Pode continuar.
Pode. Tá, tá cada vez melhor.
Então,
vai ter flashback, ela vai aparecer algum flashback.
Não, já tava boa. Agora sim, tá
agora...
tipo, nossa, entrou um monte de personagem. Não, e é incrível, a trama é maravilhosa. É um capricho, sem brincadeira. Você tem que ver um dia.
Verei um dia.
Você tem que ligar a TV e ver.
Eu tô acompanhando bem mais ou menos Rock Story.
É, tá curtindo?
É legal.
É?
É que também...
Essa eu não vejo.
É meio óbvio, assim. Assiste um episódio e depois de uma semana você vê outro, você já sabe exatamente o que você...
Mas essa novela tradicional, né? Essa Novo Mundo me surpreendeu, na verdade, a abertura. Achei a abertura muito legal.
Incrível,
cara.
Né?
A abertura é não muito é? Legal. É
enfim, legal. E além da novela, está lançando o livro Nem Sofá Nem Culpa pela editora Touro Bengala.
Yes.
Que já tá sendo vendido? Você falou que era só pela internet.
Já. Ó, o seguinte, você foi no lançamento.
Sim, eu fui.
Te agradecer. Como é que eu te enquadro, cara?
Aqui.
É que ele não cabe.
É que eu não cabe. Eu sou grande demais.
Então.
Pronto, já estou aqui.
Tá aqui. Então, a gente fez esses lançamentos. Primeiro, a gente deu à luz ao livro na Feira Plana, que hoje já chama Plana Festival, que é um mega festival de publicações independentes maravilhoso que tem anualmente.
Mas já... Bia.
É, Bia já era a quinta ou sexta edição. É. E é maravilhoso, assim, tem gente do mundo inteiro, tem artistas plásticos, tem escritores, novos nomes, tem zines, bem old school, tipo, meio da cultura do punk, até wallpapers, livros, enfim, uma louca diversidade de material impresso, né? Que hoje quase que virou uma coisa preciosa, meio vintage, ao mesmo tempo não se perdeu, né? Eu ainda tenho um grande prazer de pegar um livro na mão. Nossa. Assim, não sou fã do Kindle, sabe? Nossa. Tem gente que acho que algumas coisas dá pra ler, mas tem livros que você quer ter a capa, né? Você até quer ter aquele prazer. Uhum. Então a gente lançou lá, depois a gente fez um lançamento no Rio e agora, no fim de semana que passou, a gente fez um lançamento também que eu divulguei nas redes.
Uhum.
Você foi,
estava
super
lá.
Feliz, obrigada.
Imagina.
E feliz você foi.
Imagina. Mano.
E aí agora, para ter o livro, como ele não vai para as livrarias, é um livro independente, a gente está vendendo no site da editora, que é tourobengala.com/loja.
tourobengala.com/loja.
E tem um outro lançamento lá também, que é o livro do Bruno Galan, O Meme é a Mensagem.
O meme e a mensagem.
Vocês vão amar. Nossa, é genial esse livro, gente. Muito bom. É um manifesto antissistema com linguagem de Facebook, sabe?
Sim. Pô, legal. A galera entende, né, às vezes.
Né? Talvez, é uma coisa que a gente
literalmente,
entende.
Literalmente, funcione isso, né? E, aliás,
pelo menos isso.
Essa trilha sonora é 100% rock set?
É, 100% rock set.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Cardinho.
De nada.
Mandou muito bem. Ouça o seu coração.
I don't know where you're going. And I don't know why.
Nossa, que bom é Bob. Tem que vir fazer esse show só de véio, cara. Eu quero só show de véio agora.
Nossa, não se faz mais rock sets como antigamente.
Não se faz mais nada.
Não, se faz, vai.
Que caiu. Minha mochila caiu.
Deus da música está no mundo. Vocês foram felizes aí,
mas enfim, essa semana aqui do dia 10 de abril no Judão, a gente tá fazendo uma ódio ao absurdo.
Adoro.
Escrevi bonito, hein? Ódio absurdo, aproveitando a estreia de Velozes e Furiosos 8. Que filmão maravilhoso. É muito bom, sério. É muito bom. E também aproveitando os 20 anos da estreia de Anaconda.
Que filmão maravilhoso. É incrível.
Gente, eu nunca sei se estão falando sério ou zoando.
Não, aqui é verdade. O Velozes e Furiosos 8 é realmente um puta filme maravilhoso.
Eu tô
Veja
tá
bem.
Fora da minha lista. Eu tô muito defasada, você acha?
Fora da sua lista em que sentido?
Tipo, não vi. Basicamente não vi.
Nenhum?
O Velozes e Furiosos? Não
é,
vi.
É, poxa.
Zoado, né?
É, talvez seja um pouquinho... Você gosta dessas coisas? Você gosta... um exemplo. Você gosta de um filme que coloca no Rio de Janeiro um deserto, um trem que passa pelo deserto...
Pô, um trem seria muito útil, né? Tá.
Sim, mas no deserto.
No meio do deserto.
No Rio de Janeiro.
Deserto tá. Carioca,
Aí eles... passam, sei lá, não é num, imagino que seja um banco. Eles roubam um cofre. Isso. Mas não um cofrinho, um porquinho. Um cofre que precisam de 5 carros pra puxar.
Uhum.
Eles roubam e saem andando pela rua. Sim. E eles conseguem trocar esse cofre no meio, embaixo
é
de uma ponte.
É iraniano esse filme? Pois é. Não, porque tipo, um cara arrastando um cofre no deserto é um filme iraniano.
No Rio de Janeiro.
No Rio de Janeiro. Essa é a história do Velozes e Furiosos 5. No 6, por exemplo, tem uma pista de pouso que tem mais ou menos uns... 300 quilômetros, porque fica, sei lá, 20 minutos.
Sim.
Numa perseguição numa pista de pouso.
Metade do filme.
É maravilhoso, cara. E nesse, cara, tem... Eu não vou falar nesse aqui, porque tem... Bom, esse tá no trailer até. Eles estão na Rússia, não é no Ártico. Eu sempre falei no Ártico, mas é na Rússia.
Ah, bom, é quase lá.
Enfim, na Rússia tem um submarino nuclear que ele persegue os carros na Rússia, no meio do gelo.
O submarino?
Isso.
Nuclear.
Aí ele solta
É do David Lynch esse filme?
Pois é. Aí ele solta um torpedo e o The Rock pega o torpedo na mão e tipo... aqui não, né, meu amigo? E direciona no outro carro que, pum, explode.
Genial. Desculpa, genial.
Esse é qual?
Esse é o nosso 8. Oito?
É que
estreia agora.
Os caras fizeram 8?
E que por mim pode fazer uns 30.
Nossa. Deve dar muito dinheiro.
The Rock, tiozinho, velho.
Nossa,
Velozes
velho.
E Furiosos 25. Não, mas... A coisa mais legal, acho, do Velozes e Furiosos é que hoje não é um filme sobre carros. Isso é a coisa mais legal de tudo. Assim.
Cara, virou meio... Eu tava pensando nisso assistindo o filme. Ele é tipo um filme de super-heróis.
É,
só que os carros são os superpoderes deles, assim, sabe?
Sim, é uma extensão. Antes o carro era a coisa mais importante. Mais até do que o Vin Diesel.
Eu não sei ainda. Antigamente tinha saído a lista dos carros do filme. É, acho que nem tem mais isso.
Depois do terceiro também. Mas enfim.
Ok, ok. Eu
E ele falando de carrinho, né? Ele falou, lista de carrinhos. Ele tava interessado pra saber, pra publicar no site de carrinhos. Sitedecarrinhos.com.br. É o site de carrinhos do Renan.
Isso.
Mas enfim, quando eu te chamei pra você vir aqui, a ideia era só falar do livro, que você ia lançar o livro e tudo mais. Mas aí comecei a ler o livro.
Aê, garoto! Ah! Meu Deus, não acredito!
Nem é precisou ser meme pro Borbos.
Eu já li, não, porque assim, já me, uma escritora me disse, falou assim, ó, oh, você vai vender seu livro, viu? Mas lê mesmo?
Não,
mas é muito pouca gente que lê.
É, inclusive, eu li, comecei a ler hoje, tipo, e é muito legal, porque eu já tô, não, na minha, tá no terceiro capítulo, acabei de gravar uma triosca, cara, comecei com colher.
Legal. Ah, legal, você foi fora de ordem.
É, não,
bacana.
Uma triosca no segundo.
É, nós falou colher é o terceiro, né?
É, não, comecei com colher, tá, aí eu parei porque eu cheguei aqui.
Tá.
Mas enfim, tem uma coisa meio absurda, né?
Tem. Tem.
E é também meio autobiográfico.
É, uma falsa autobiografia, né?
Falso? O que é uma falsa autobiografia?
É uma autoficção, né? Você usa elementos da sua vida,
tá,
mas você, às vezes, faz uma digressão do que você gostaria que tivesse acontecido, né?
Uhum.
Em determinada situação. Romantiza outras, ou carrega na pimenta em outras, ou enfim. É pra parecer autoficcional, mas as memórias são retrabalhadas no sentido da fantasia mesmo, sabe?
Mas a ideia era contar as suas histórias ou contar uma ficção e aí você colocou suas histórias nessa ficção?
Na verdade, não, foi a primeira opção, porque elas surgiram de crônicas, né?
Uhum.
Então esses contos que você tá vendo aí, eles surgiram de crônicas que eu escrevi sobre experiências reais.
Tá.
Então eu tinha um monte de crônica bem realista, uhum, bem atrelada à verdade.
Uhum.
E aí, quando eu fiz a oficina com a editora, a gente começou a ficcionalizar, a reescrever, às vezes a mudar a locução narrativa. Então, às vezes, passei para a terceira pessoa algumas coisas, uhum, passei para a voz de um animal. É, mas no, ele vai aumentando o grau de nonsense. Ele começa, né, você lê, o primeiro conto é bem Memórias de Infância, uhum, tem um pouco de mentira. Depois o segundo, Memórias de Família. O terceiro já começa. Aí o quarto, aí termina, o último é um gato narrando. Um gato ladrão.
É, então, o Matrioska talvez seja o mais autobiográfico ali, porque pra mim é isso que você percebe claramente que é mais...
Se o primeiro e o segundo, Vilaída e o Matrioska.
Vilaída. As primeiras histórias são maravilhosas, cara.
Tem uma, então, e no pós-fácil, que bom que você tá curtindo, que delícia.
É realmente
legal. O pós-fácil tem um pouco de... Eu conto um pouco o que é verdade e o que não é. Então é uma... Legal. Pode ser um... Tem gente que acha broxante... Tinha uma amiga, Mari, que leu, falou assim, pô, pra que aquele último capítulo lá? Pô, mó bruxante, fiquei lá, falei, pô, puta banho pra água fria. Mas teve uma mulher que falou assim, cara, é legal porque você desconstrói, enfim, não sei o que vão achar disso.
Veremos, chegaremos lá.
Me conta.
E eu fico com uma dúvida, por que tá Luísa Cretella Micheletti na capa?
Bom, Cretella é meu nome do meio.
Sim, imaginei.
É o nome da minha mãe.
Tá.
É, né, tipo uma autoficção, né?
Inventou o nome.
Um sobrenome ficcional.
Inventou o nome do meio.
É realmente o meu nome do meio, tá no meu RG. E a família Cretella é uma família que eu não tive a chance de conviver.
Uhum.
Por questões da minha mãe com o pai dela e tal, eu não conhecia essa família.
Tá.
E, sabe, é sempre meio estranho, assim, porque eles estão por aí, alguns são meus amigos no Facebook, uhum, mas eu não conheço pessoalmente, sabe? Sim. Então eu achei o que era, primeiro, uma maneira de, talvez, reconciliar no astral, assim, com essa família.
Tá.
E depois, é quase uma homenagem, assim, porque eu sei que o meu avô e o meu tio-avô, eles tinham um pé na literatura, publicaram livros, até foram eu não sei se foi meu avô ou meu tio-avô. Foi da Academia Paulista de Letras, cadeira número 1. Então é uma coisa assim, pô, é literatura, meu, sabe? Pedir a bênção aí dos antepassados pra entrar nesse território, sabe?
Mas a sua ideia, então, agora é próximos livros, qualquer coisa que for escrever, colocar o Cretella.
É.
Existe alguma coisa, tipo, pelo menos pessoalmente pra você, separar a atriz,
será?
A apresentadora e a escritora ou não?
Talvez, cara, eu não tenho isso muito claro, talvez. Uhum. Talvez tenha uma... Sabe quando eu trouxe à tona nesses contos, eu acho que uma faceta que eu nunca explorei em arte nenhuma, sabe?
Uhum.
Ou em veículo nenhum. Nem nos programas que eu apresentei, nem nada que eu fiz no teatro, nem na TV. Eu, eu acho que eu fui para uns porões, para uns anexos, sabe?
Uhum.
Que talvez eu tenha sentido necessidade de assinar de outro jeito, não sei.
Tá.
Mas é meio inconsciente, não sei não. Pode ser.
E você tinha todas as crônicas escritas e tudo mais. Quando foi que você resolveu, vou publicar isso, vou mostrar para as outras pessoas?
Foi, deve estar fazendo 2 anos. Está em, que ano é hoje?
2017.
É, foi em 2015 que me deu um, eu falei, nossa, acho que já tá bom, né?
Uhum.
Eu tinha umas 25 crônicas. E achei que valeria a pena ir atrás de uma editora para... E aí comecei a pesquisar, a conversar com pessoas e até com uma outra editora convencional e ver e tal as possibilidades. Mas aí foi meio sem querer que o Didi F, que é o meu colega, me ligou um dia e falou, ah, vamos no lançamento de um livro de poesia? Falei, ah, de quem? Ah, do Guilherme Kolbe, que tinha trabalhado comigo anos atrás. Eu falei, ah, vamos, né? Curiosa pra ler as poesias dele. Fui lá, peguei o livro e falei, nossa, o cara tem a editora dele e publica as coisas dele.
Uhum.
E a gente começou a conversar e se reencontrou. E eu contei pra ele da vontade. Aí ele falou, ah, manda material pra mim pra eu ver. E aí que ele veio com essa proposta, né? Então, é muito uma parceria, porque ele falou, ó, eu posso te ajudar a criar um estilo literário um pouco mais aprimorado do que simplesmente você escrever essas crônicas diretas, com esse humor, com essa linguagem mais juvenil, assim, e publicar. Ou você quer fazer literatura. Se você quiser fazer literatura, a gente senta por um ano e pouco. Toda semana eu te dou missões de ler coisas e reescrever coisas. E a gente vai depurando esse material até que se chega numa síntese dele. E a gente publica. Me interessa, ele falou. Eu falei, ah, pra mim também. Mais do que chegar numa editora convencional e jogar meu material e dar uma mudadinha numas vírgulas, sabe?
Entendi.
Pô, mas que é um processo legal pra caralho.
Então, assim, eu aprendi muito, sabe? Foi muito incrível, porque ele é um cara que lê muito, que, enfim, tem uma formação de roteirista e tal, e aí ele me veio com... A gente bateu de frente muito no início, que é uma coisa que é incrível também do processo criativo, né?
Sim.
A nossa resistência faz criar muita faísca, às vezes. No sentido assim, que foi uma coisa que eu aprendi. Primeiro, que a gente não faz nada sozinho, né?
Sim.
Assim, a gente tem um pouco dessa coisa do herói aqui no Brasil, eu acho, sabe?
De querer fazer tudo,
do tipo assim, ah, mas se eu contar com ajuda, então não foi eu que fiz.
Deixa de ser meu, né?
Mó roubada isso, porque se você for ver, e a minha terapeuta falava isso, falou assim, Estados Unidos, as pessoas têm assessor disso, assessor daquilo, as pessoas são cercadas de uma série de ajudas. E aí todo mundo é melhor, né, no coletivo, do que
sim,
se você ficar sozinho.
Sim.
Então eu tinha um pouco assim, assim, mas se ele não tivesse pedido isso, eu não teria feito esse parágrafo. Então não é meu.
Tá.
Daí depois eu entendi que era meu.
Uhum.
Justamente porque esse processo faz parte do livro, entende?
Entendi.
Mas realmente, eu não teria feito o livro da maneira como ele é, com a qualidade que eu acho que ele tem, se não fosse essa oficina com ele, dessa maneira, saca?
E a partir de agora, você pensa em fazer outras...
Penso.
Já tem? Começou alguma coisa assim? Ou...
Eu não chutei a bola ainda.
Tá.
Porque Vênus tá retrógrado, né? Vocês estão sabendo?
Eu ouvi falar essa história.
Gente, olha. Não acaba, porque aí Vênus vai andar reto e vai começar Mercúrio andar retrógrado. Então, assim, até maio a gente tá amarrado. Tudo que você começar agora não vai dar certo. Vai ter que rever.
Não comece nada agora,
não,
basicamente.
Não, nada.
Entendi. Desde quando não podia começar?
Ixi. Eu acho que
começou várias coisas.
Fim de fevereiro.
Ih, rapaz.
Eita porra. Deu merda.
Isso explica bastante coisa que tá acontecendo.
Pode nem cortar o cabelo, a Susan Miller falou. Saca?
Bom, eu não cortei o cabelo nesse período. Tá bom, então.
Percebe-se.
A Susan Miller falou.
Obrigada, gato.
Falou.
E por que ela falou?
Porque ela olha pro céu e sabe o que vai rolar, entendeu? Ela tá certa, ela sempre é certa.
Eu gosto da cara do Boris. Se vocês estão vendo a gente ao vivo, o Boris olha com a expressão de genuíno interesse. Isso é muito bom, cara.
Isso mas é, bom. Cara, eu quero entender. Porque fizeram meu mapa astral recentemente.
Qual é o teu signo mesmo? Aquário?
Escorpião.
Aí, gosto.
Aí, gostou. Uma pessoa que gosta de escorpião. Não
eu
era.
Tem três
eu descobri que era. Não, porque eu fiz meu mapa astral e aí eu descobri várias coisas. Por exemplo, meu ascendente é em Sagitário.
Uma parte boa sua.
Não só
sei,
podia.
Não sei o que significa.
Só podia.
Só um
é
escorpião.
É típico de quem é ascendente Sagitário.
E a Lua, Lua.
Lua em Áries. Ascendente Sagitário, já falei. Júpiter na casa 1.
Olha, também.
Isso é legal?
É legal pra comunicação.
Ó.
É legal pra quem, por exemplo, coisa. Quem tem Júpiter na 1, geralmente são pessoas que ficam conhecidas no, pelo público.
Maluco.
Porque a casa 1 é a sua projeção pessoal. Entendi. E Júpiter, ele aumenta as coisas. Se você tivesse um Júpiter na, sei lá, na 4, talvez você morasse numa mansão.
Eu acho que o Júpiter errou. Reclama com o Júpiter.
Porra, Ju.
Mas só pra te responder. Tá retrógrado e assim... É, na verdade, eu tenho a vontade de escrever outro, de contos, mas talvez encarar um pequeno romance. Eu ainda não sei, sabe? Então eu tô digerindo ainda.
Tá.
Eu ia te perguntar a coisa de se você não teve vontade, que é a minha vontade de autor independente. Eu tô fazendo um livro de contos.
Ah, é?
Desde 2005.
Que máximo, cara.
É, e a minha... Eu tinha muito na cabeça a coisa de quero fazer um livro independente, mas mesmo. Publicar tipo um clube dos autores.
Legal.
Da vida, eu ia te fazer essa pergunta, mas a hora que você falou desse... Justamente, você nunca... Antes do Boris te perguntar da editora e tal, eu ia perguntar. Você não pensou em publicar independente, mas a hora que você começou a falar desse puta processo... processo legal pra caralho.
E é independente.
É óbvio. Foi muito mais legal.
Não quiser é do que
eu
você.
Ter passado por isso.
E continua
então,
sendo por esse
aí,
coaching.
A ideia é... Eu espero que o Guilherme faça uma oficina pra poucas pessoas.
Porra, tô dentríssimo.
Então,
me avisa que eu tô
viu, muito gente?
Dentríssimo.
Agitem aí. Porque eu acho que... Eu recomendo muito, entendeu? E ele é um puta diagramador. Ele cuidava das vinhetas lá da MTV Brasil, sabe? Aquelas coisas do promo. Vocês lembram daquelas vinhetas malucas?
Sim, bem legal.
Aquele departamento de gente crazy, muito inteligente.
Era segundo ou terceiro andar? Sétimo andar, não era?
Era. Não, o primeiro era o quarto andar.
Era sempre no quarto andar. As pessoas chegavam ali, tipo... Eu não conheci ninguém. Conhecia só a Bia, porque ela fazia antes, era produtora do Fizz, mas... Só isso, assim. Tipo, era um outro mundo ali, cara. Era bem divertido isso.
Então.
Enfim.
Seria massa, hein?
Pô, eu ia
agitar isso aí. Vamos agitar. Ele vai gostar
disso. A gente tá falando do cara, a editora é dele mesmo.
Cadê
né?
ele? Ele tá assistindo?
Porque ele é editor, ele é diagramador, ele deve fazer a porra toda, né?
É.
Fazer
toda
ele
porra
deve fazer
toda.
O layout
ele
da
faz
capa.
Chá, ele faz chás muito bons também.
Isso é importante.
Isso é verdade.
E ele
importante
cozinha isso. bem. Porque Opa. Eram maratonas do tipo, às vezes.
Ele é casado?
Não, acho que ele
tá interessado. Senão já vamos se candidatar.
Cadinho, você é
ele cozinha e toca piano. A gente tocava muito piano.
Até eu tô interessado também.
A gente tocava piano improvisos, assim, pra dar uma desanuviada às vezes, sabe?
É legal. E você tipo, ia na casa dele ou ia na sua casa?
Ele ia na minha, bastante.
E ficava um dia inteiro, assim?
Tipo, sei lá, a tarde inteira e o começo da noite, assim, sabe?
Tá.
E isso uma vez por semana, daí eu tinha missões, né, pra cumprir durante a semana. Então, o conto do gato, por exemplo, que partiu de uma crônica sobre os meus gatos, eu roubei os meus gatos quando eram filhotes. E aí eu descobri que um dos gatos, os dois, na real, eram filhos de uma gata que era de um cara que era filho de um ladrão. Que é o Ronald Biggs.
Oh, aí, os seus gatos são do seu filho do Mike?
Do Mike, é isso.
Então, na verdade, aí que tá. Não posso falar se eu falo que o filho do Biggs é o Mike, mas na verdade eles eram filhos da gata do Juninho Bill, que um era do Trem da Alegria e o outro do Balão Mágico. Só que eu menti para as pessoas a vida inteira que eles eram realmente netos do Biggs. É meio spoiler isso.
Tá.
Mas para mim eles continuam sendo netos do Biggs. Independente de Mike ou Juninho, o Trem da Alegria.
Olha, eu ia gostar mais se fosse o Juninho Bill, que é o presidente do Brasil, o futuro presidente do Brasil. Então, mas é que você falou dos netos do Biggs.
Mas
só.
É que eu falei que o Bill era filho do Biggs. E não
ah,
era.
Entendi.
Mas tudo bem. Aí tudo ele falou: bem. Escreve como se fosse o gato contando essa história louca. Porque é isso, o gato era filho de ladrão, o gato foi roubado por uma ladra e tal, não sei o quê. E aí ele falou: lê tudo sobre bicho. Então, lê o Kafka, tudo que Kafka escreveu na voz de bicho.
Ah, que legal.
Lê o Gato Preto do Alan Poe.
Nossa.
Entendeu? E aí...
Foda.
Aí no meio do processo eu falei, cara, eu vou roubar frases. Porque ele é um ladrão.
Sim,
o gato
sim.
é ladrão. Então tem. O início é uma paródia do Kafka, do macaco do Kafka.
Uhum.
Hoje é mais um dia em que ninguém me confere a honra de oferecer aos curiosos um relato sobre minha vida de gato. É de macaco, mas ele fala isso. Depois umas frases do Alan Poe, depois o gato do Bulgakov, sabe? Do Mestre Margarida.
Sim. Nossa.
Então tem uma cena que é o gato preto. E aí depois eu revelo no pós-fácil pra não, sim, fazer a louca, né? A louca plagiadora.
Imagina,
só pra contar,
cara,
o processo um pouco.
Isso é muito,
entendeu,
legal.
Porque muito
legal.
Louco,
é um puta processo bacana. No fim das contas é isso. Esse, o livro que eu tô escrevendo é super solitário.
Como é que é? Como chama teu livro? Tem nome já?
Não tem nome.
Tinha um nome, mas o Borbs me ajudou a derrubar esse.
Qual seria o nome?
A última vez que eu falei sobre isso, inclusive quando você esteve aqui.
Então, é que eu esqueci o nome.
Chamava
que é claro.
Chamava Anatomia do Macho. Chamava.
Eu adoro esse nome.
É desde 2005 que você tá fazendo?
É o...
Que tal o Chinese Democracy?
Demora mais a ideia que eu tava tentando vender.
Nossa, parei, acho que vou fazer. Acho que vou fazer uma paródia.
A ideia que ele tava tentando vender do livro era tipo coisas.
São pontos, na verdade, pra desconstruir o homem, assim mesmo. Essa coisa que o homem é o machão, é o cara que não tem sentimentos, é o cara que só pensa com a cabeça de baixo, sabe? Essa história. A ideia do livro...
Mas aí é o meu problema...
Pergunta, vai. É o novo macho ou aquele, aquele homem macho que já deu?
Não. A ideia era, de fato, mostrar... O que acontece é o seguinte, o livro... Grande parte das histórias, se não são verdadeiras, pelo menos partes das histórias são verdadeiras. Eu sou adepto do fake phone, sabe?
Você tem que fazer uma oficina com ele, cara.
Porque eu tô ouvindo... Vou no banco, não sei o que, eu tô ouvindo música, aí eu desligo o fone.
Você
fica escutando a conversa alheia, sabe? Sim. Então, às vezes, eu pego pedaços de histórias e completo elas e transformo numa história louca na minha cabeça.
Certo.
Mas o meu problema com o título é porque eu achei que até então, em 2015, foi quando você revelou.
É, 2015, peraí.
Qual é o novo título?
Ainda não tenho.
Eu tô revendo.
Minha intenção é até a metade desse ano rever o livro. Eu tô relendo agora. Ver o que fica de pé e o que não fica. Tenho outras coisas que eu comecei a escrever que eu quero colocar no lugar. E aí eu quero passar pra pessoas.
Cara, é uma epopeia mesmo, né? Lançar um livro é um negócio que. Puta, cara. É tempo, é depuração, sabe? Mas não pode também ficar encucando muito, senão você não lança nunca.
Claro.
Mas você gosta também desse processo? Porque, teoricamente, tipo, escritor quer escrever e publicar. Você fez, além da oficina, você participou, obviamente, de todo o lançamento, desde como vai, imagino eu, né?
É. A única coisa que eu não pude dar pitaco, que o Guilherme não deixou, é o tipo de papel que ele embala o livro, porque ele tem uma coisa, assim, de arte contemporânea... Que é embrulhar errado e pôr uma fita crepe. Eu acho horrível aquilo. Então a gente na feira plana ficava lá embrulhando, eu morrendo de vergonha daquele pacote, gente. Mas ele é irredutível, ele acha que aquilo podia estar assim no MoMA, sabe? Não entendo esse tipo de arte, não, realmente.
Mas você gosta desse processo todo? Ou você prefere, sei lá, daqui pra frente?
Qual processo, desculpa?
O processo de fazer o livro inteiro, não só escrever.
Não, eu gosto. Eu gostei até de fazer revisão, de achar erro de português, sabe? Eu não gosto muito dessa coisa da diagramação, não faz a menor questão. Eu não sou uma pessoa das artes visuais, assim, não sei. Não tenho talento mesmo, sabe? Pra mexer no... Que esses programas ficar alinhando e achando... Nossa, não sei. Não tenho gosto pra fonte. Que papel usar, sei lá, entendeu? Por isso que eu confio nas pessoas que têm. E ficou bonitinho, não ficou?
Ficou lindo.
Ah, eu posso mostrar na câmera?
Claro que sim.
Claro. Quem, quem não tá vendo ao vivo, perdeu.
Ele é tudo macio, ele é meio canceriano. Ele é sensual.
Eu sou canceriano, eu não sou todo macio.
Não. Como não?
Jornalista Eduardo, você está aqui.
Olá, Thiago Borbosa.
Tudo bom, tudo senhor?
Tudo bem.
Chegou cedo, chegou fininho, tarde. É triste isso, cara.
Mas tô feliz de não estar tomando uma chuva.
Tá chovendo?
Tá, pra caralho.
Tá mesmo?
Nossa, tá.
Teve uma vez que eu não vim aqui que não tava chovendo. Tá sempre chovendo quando eu venho aqui.
Eu acho que é você, então.
Talvez seja aí... Qual é o signo da chuva?
É de água, com certeza, né?
Não faz o menor sentido.
Não fez o que eu falei?
Não faz o menor sentido, vou falar. Com relação à astrologia, não faz o menor sentido, é aquário. Aquário é um signo...
De terra.
De ar.
Sei lá.
O aquário é signo de ar, porra? Aquário tinha sentido de água.
Não, o aquário é de vidro.
Eu vou te explicar. O símbolo é uma mulher com cântaro derramando.
Sim.
Então o símbolo é um dos poucos signos em que a simbologia tem um ser humano. Então o aquário tem ser humano, os gêmeos têm ser humano, tudo ar. Porque é razão. É quem pensa.
Gêmeos é razão?
Yes.
Pensa.
É o
tem duas cabeças.
Do pensamento, é regido por Mercúrio.
Eu tenho minha família inteira praticamente é de gêmeos. E o que não tem lá é muita razão, é mais a bipolaridade.
É, eles são regidos pela função pensamento que é Mercúrio. Que é o Hermes, né? O mensageiro. Sim. O cara que traz as cartas. Que é o escritor. Todo escritor.
Você
todo...
é gêmeo, né? De junho?
Não. Sou câncer.
Tá. Então você como é que é? Fofinha, é isso?
Fofinha. Fofinho, caralho.
Mas câncer tem um lado manipulador.
Gente, olha lá. Manipulador.
Jornalista Eduardo.
Já sabemos onde quer trabalhar no jornal.
Sabe quem faz o horóscopo do G1?
É ele.
Não, cara, eu gosto do horóscopo de.
Ele quer substituir
de metrô.
Quiroga.
Eu gosto do horóscopo de metrô, porque assim.
E 140 caracteres.
Tem quatro templates, né? É um pra ar, um pra terra, e eles só trocam a ordem. Então, assim. Novidades no trabalho e surpresas no amor. Aí outro é coisas novas no seu emprego.
Nossa.
E surpresas no romance. É incrível, não? É sempre, se você reparar.
O meu não, no caso.
Não?
Não aparece o meu signo, não aparece. Você é foda pra caralho. Ah. Sempre assim.
É leão, né? Inveja que eu tenho.
Leão com ascendente é leão.
Nossa,
meu Deus.
O que significa o ascendente?
É boa pergunta.
Que é?
Gente, virou astrologia.
Ah, mas por favor.
Ascendente é o veículo.
Veículo?
O veículo que você usa. Entendeu? Você tem lá vocêzinho da Silva, que é o Sol, né?
Tá.
Que você deveria... Esse papo de que depois dos 30 virou ascendente é uma mentira.
Tá.
Deslavada. Na verdade, se você virar ascendente é porque sua vida tá uma merda. Porque você não tá fazendo o que você devia fazer.
Tá.
Porque se você vira o seu carro, é um problema, né?
Ó. Mobilidade urbana tem a ver com astrologia, né?
Total. Não, o ascendente é como você se locomove na vida. Entendeu?
Tá.
Como a maneira como.
Tá.
Eu continuo entendendo.
Então, escorpianamente, eu viro uma canceriana, entende? Você, sagitarianamente, tem que ser um escorpião.
Entendi. Não, mas achei legal.
Mas é legal.
Não, eu teria entendido se eu soubesse o que o sagitarianamente significa. Eu teria entendido.
Não,
mas eu não faço
isso,
ideia.
Não, daí você vai pagar uma consulta comigo, eu cobro barato. Não, eu posso até indicar uma astróloga.
Não, eu tô
tranquilo.
Eu me divirto.
Tem uma astróloga e poeta, chama Julia Hansen, muito
Julia
boa.
Hansen.
Os poemas são lindos.
Você não ia fazer o Traje Cósmica em vídeo?
É, eu precisava, né? É que Vênus tá retrógrado.
Eu vou usar sempre isso. Não, vamos lá. Não, Vênus tá retrógrado, não vai rolar hoje, cara. Por isso que eu não devia ter ido no show na quinta-feira.
Porque Vênus tava retrógrado.
Vi aquela chuva desgracenta.
Elton John deveria ter vindo.
É, ele veio. Então. Só que pra ele tá tudo bem, né, amigo? Ele tava embaixo do...
Ah, pra ele não tem Vênus.
Não tem Vênus pra ele? Amigo, também...
Sabe que tem... Uma vez me falaram assim que... Libra ascendente em gêmeos, né? Que é o meu caso.
Tá.
Aqui era ideal, porque Libra é a balança...
Ah, gente, não tem bom
equilíbrio. E gêmeos fica um de cada lado da balança e equilibra tudo. Eu não entendi nada, não acreditei, mas achei uma explicação muito boa.
A metáfora
é boa. Eu consegui visualizar.
Não, a gente tem que parar de querer ser bom nas coisas, sabe? De querer que as coisas sejam boas ou ruins, entendeu? A gente tem que sair desses julgamentos, assim... Dessa moralidadezinha que a gente inventou, né? No mundo, assim.
Como faz?
Ah, vai meditar, vai fazer, sabe, arte, sabe? Vai quebrar um pouco, sei lá, senão a gente fica querendo caber nos lugares, não é?
Faz sentido.
Faz bastante sentido.
Eu posso mandar os abraços aqui, fazer o papel do leitor, do recado dos ouvintes? Mandar um abraço para o Antônio Júnior, para o Gustavo Furlanello, para o Rafael Betelli Piccolo, Michael Santos... Pedro Henrique de Oliveira, Ricardo Cruz, todos ouvindo. E o Marcelo Marchiori escreveu algo.
Ah, esse cara tá sempre escrevendo no meu negócio.
Mas ele escreveu algo.
O quê?
Algo.
Ele escreveu algo.
Que legal. A-L-G-O foi o que ele escreveu.
Deve ter apertado o enter sem querer, não sei.
Era pra escrever algo, ele escreveu.
Diga algo. Algo. Perfeito.
É, perfeito.
Eu entendo bem isso. É o Drex.
Esse tipo de engajamento que a gente quer na nossa live.
Que faça exatamente o que a gente manda.
Por favor.
Escreva algo. Algo.
Gente, eu tô ao vivo no Instagram.
O Instagram.
Vocês podem dar um oi?
Oi, Instagram!
Olá.
Ai, ai. Eu acho
acabou
que
o assunto,
não,
gente?
Não, acho que a gente vai voltar. No nosso elogio, a gente vai voltar. Ou eu podia ficar falando aqui também.
Também,
porque, porque, por exemplo, eu sei também que meu Vênus é na casa 5, 11, Lua na casa 5, Marte na casa 10, Sol na casa 12 e Saturno na casa 12.
Sol na 12?
Tem 12.
Caralho!
Eu sempre acreditei que casa era casa do seu
dia. Você tá colando aí? Você sabe de qual?
Não, acho que não, né?
Você pegou o mapa pra saber que eu... Daqui pra mim.
É, um mapa não. Eu só tenho essas coisas. Eu literalmente tenho isso aqui. Oi! Oh. Bati.
Mas então.
Consulta astrológica.
Eu fiz, eu peguei.
Você na, no, o seu parto foi diferente, né? Diferentão, né? Como é que foi?
Difícil.
É porque não, ele sério. É grande, né?
Não, foi rolou alguma coisa doida?
Que eu saiba, não. Eu só era realmente grande demais.
É? Mas rolou um forceps ou alguma coisa tecnológica?
Não, que eu saiba.
Cesariana, talvez, provavelmente.
Mas cesariana é muito comum, acho, pra não ter um mapa
ela,
dessa.
Ela de prima, bateu o
olho. É uma lista de tópicos. Não tem nada além disso. São tópicos que eu só coloquei.
Ela sabe
ali.
Quem é
tem
você.
Tem muita amiga mulher, né?
Tem muita amiga mulher.
Olha só, cara.
Eu acho isso maravilhoso.
Que medo dessa porra, velho.
Adora namorar, né? Adora.
Tribalistas voltou e falando, não tem nada a ver, mas
voltou,
eu lembrei.
Voltou
Tribalistas.
Voltou e eu fui no show do Arnaldo Antunes, sábado.
Este é jornalista do
parabéns.
Resenha do show do Arnaldo Antunes.
Em 140 caracteres.
Puta, vou contar como, mano.
Foi muito legal.
Pronto.
Ok.
Devolveu os caracteres aí.
E já que estamos falando, enquanto o Luiz Micheletti analisa
o meu
mapa...
Ah, é que precisava ver o desenho.
Ah, isso depois eu posso...
Daí você me manda um dia.
Isso é maravilhoso. A gente tem que fazer um programa só de astrologia.
Nossa,
demorou.
Mas só isso, cara. Eu não vou entender nada. Mas tudo bem. Falando em absurdos, continuando. Dois absurdos aconteceram aí na nossa vida, né? Que foi o cancelamento do Chocolate Surpresa.
Pois é, não é, rapaz?
Eterno sofrimento do Boris.
Jura?
Que voltou, mas voltou agora como ovo de
ovo
Páscoa.
Ovo de Páscoa, isso.
Que
é.
Dizem que não é nada legal.
Claro que não, velho. Qual que é a graça?
É
não,
só a lembrança que é legal. A lembrança que é legal.
E aí, outro cancelamento que foi um absurdo foi do Chocolate da Turma da Mônica.
Pois é, mas...
Mas...
Mas vocês sabem por quê, né?
Por quê?
Vênus retrógrado. Tá, mas sem querer ter... atrapalhar.
Não, eu preciso ter isso mais na minha cabeça, do Vênus retrógrado.
Não, mas o negócio do surpresa não vai rolar por quê mais?
Não, voltou.
Tinha
agora.
Foto
teve
de bicho?
No... Não, fizeram agora em formato de ovo, vem naquela macaxa.
Não, mas o legal era...
Você falou dinossauro.
Pois
o legal,
é. Sim.
O legal era ganhar, era o bicho, né? Sim.
Exatamente, que tinha um álbum
que era, colar. Tinha tigre...
Isso.
Tinha leão, macaco.
Dinossauros, tudo. Era uma maravilhoso. Era muito bom.
Dinossauro.
É, negócio
eu queria até fazer um apelo sobre dinossauros, depois você me concedeu.
Por favor, agora mesmo.
Não, que meu sonho é fazer um filme com brontossauros.
Brontossauros, tá.
E assim, eu queria muito que rolasse esse ano uma oportunidade no cinema com brontossauros.
Esse
porque o meu sonho é se, entre esse ano e o próximo.
Tá.
Porque
saiu Vênus retrógrado.
Sabe aquele close? O close do Jurassic Park na Laura Dern?
Sim.
Que ela tá lá vindo uma folha, ele faz assim na cabeça dela, uh-huh. Ela tira o óculos e vê o brontossauro.
Uh-huh.
Aquilo é meu sonho ter no meu rolo. Um close, esse
entendi.
Momento que você vê o brontossauro.
Pô, vão começar a filmar o Jurassic World 2. Você
então,
podia...
É, os produtores, inclusive, devem estar ouvindo a gente.
É, if I can't speak in English, if someone in the US is watching that, I would love to, like, have an audition for Brontosaurus.
Brontosaurus looking girl, né? É, então, os produtores da Universal, eles ouvem a gente toda semana, né? Manda um abraço aí pro...
Um abraço. Big hug.
Um abraço aí, o Universal.
Eu só queria o close, pode ser uma participação, eu queria ter esse momento na carreira mesmo.
Poxa vida, é um absurdo não fazer
isso. Vocês não acham legal que ela marcou a história do cinema com o primeiro close de brontossauro da história?
Você tá brigando com o microfone dele, parece um pescoço de brontossauro.
Eu nunca tinha pensado nisso, mas realmente, a Laura Dern, ela virou isso.
Ela não bastava ser Laura Palmer, ela ainda teve o primeiro close de brontossauro.
Na história do cinema.
E estará no próximo Star Wars.
Marcou uma era, né?
Aliás, nessa terça-feira, dia 11 de abril, prometeram alguma coisa...
Alguma surpresa, né?
Uma informação, deve ser o anúncio do trailer que vai sair na sexta-feira, deve ser na sexta-feira, porque a semana tem o grande evento geek do primeiro semestre, que é Star Wars Celebration.
Claro.
Certo? Tem esse fim de semana, então vai ter o trailer e tudo mais, e coisinhas do Star Wars Rebels. Mas enfim, voltando à história dos chocolates de outros cancelamentos absurdos.
Sim, ok. Perdão.
Eu recebi um Whats da Mônica. Ela veio aqui, a Mônica, sim, no primeiro programa.
Mônica, ano, Mônica?
A Mônica, Mônica. Mônica,
Mônica Souza.
Ela.
Olha,
a Mônica.
Que legal.
Ela veio aqui.
Detucinho e Sabichona.
Me mandou um Whats agora falando, pô, lembra aquilo que a gente conversou e tudo mais? Então, rolou. O chocolate da Turma da Mônica vai voltar, cara. Não sabemos chega ainda se... Por qual empresa produtora de chocolate. Não sendo aquela que faz um chocolate muito ruim. Pã?
É. Das moedas, né?
Isso, das moedinhas. Do...
Tem um apelo de nicho, né?
Aliás, o cigarrinho é bom, mas o guarda-chuvinha...
Mas que chocolate era esse? Não é do meu tempo.
Do cigarro?
É um
da Turma da Mônica?
Era uma chocolate.
É uma maravilha da humanidade, leite, né?
E tinha os personagens da Turma da Mônica e chocolate branco no meio.
É, meio.
E aí o
lindamente esculpido.
O objetivo era roer o chocolate em volta pra deixar isso.
Nossa, tá vindo... Caramba... Não era bolacha passatempo esse?
Não.
Você também roía o desenho,
sim,
né?
Sim.
Mas era um chocolate. Era uma...
Deixa eu pegar uma imagem do chocolate da Turma da Mônica.
Eu gosto de acreditar que o chocolate só tá voltando porque a gente pediu pra Mônica aqui.
Não. Ela mandou pra mim no WhatsApp, ela falou... Bó.
Tá voltando?
Cara.
Bó. Vocês pediram.
Caralho. Que moral, hein?
Vocês pediram e vai rolar. Ela falou isso pra mim. E, enfim, não sei ainda qual é... Ó.
Lembrei.
Qual vai ser? Isso vai
meu,
ser...
mas posso falar? Eu sou mais velha que vocês, né?
Não,
que ano você é?
83.
Esse aí eu já fazia um pouquinho de dieta nessa época. Eu já evitava doce.
Caralho!
Ah, não.
Já evitava. Ó, pra vocês verem como o padrão é uma merda.
Isso que eu
pra
falo,
gente. É porque...
Entendi. 12, 13.
É, você já começa a noiar. Aí eu já ficava evitando chocolate.
Caramba.
Puxado. Padrão era muito doce, não era?
Era daí. Bem doce.
Eu gostava do Lolo.
O Lolo voltou, original? Né?
Voltou.
Voltou recentemente.
É, voltou sim, a ser sim, chamado passado, Lolo, inclusive, né? Porque tinha outro...
Milk Bar.
Curiosidade, trivia. Na Austrália, o Milk Bar é o Choquito. É verdade isso.
Marcas não fazem sentido.
Não faz sentido nenhum. Mas enfim, voltando à nomeação... Voltando não, eu só queria mesmo dizer que nós somos influencers...
Com certeza. Portanto, no mercado do business brasileiro.
Exatamente.
Trouxemos o chocolate da Mônica de volta.
Então eu vou fazer um filme de brontossauro.
É, vamos mandar. Com certeza. Mas é a próxima,
com certeza.
É. Jurassic World 2. Podia ser o Jurassic Universe.
O mundo inteiro. Estão
falando que Velozes e Furiosos vai ser no espaço.
Genial, velho.
Você tá vendo como você tá perdendo? Velozes e Furiosos no espaço.
Também topo.
Desde que tem um brontossauro. Num Velozes e Furiosos caberia um brotossauro, cara.
Pra caralho! Praticamente qualquer coisa.
Não, e eu tava pesquisando, até pra embasar melhor esse meu pedido, e eu soube que tinha muito brontossauro no Brasil.
Olha aí.
Quer dizer, a história do Brasil também.
A gente vê... Lembra que ela fez o cara do realidade virtual, que fez dinossauros do Brasil?
Sim.
Pô, então... podia fazer isso.
Olha aí, fica a dica.
Opa! Vamos mandar um e-mail pra ele, daí ele filma a Luísa ali. Fica no
não, mas eu queria
virtual.
Uma... tudo bem. Filme, se eu gostaria que fosse no cinema.
Ah, não. Então
mas tudo bem também. Pode ser um primeiro passo já.
O ensaio. Vocês
acham que eu tô querendo muito?
Não.
Não, acho que não. Acho
todo
que
mundo tem o direito de querer justo. Com
qualquer coisa me dá um
toque. Um animal...
Se eu tiver indo além, um pouquinho...
Me manda um WhatsApp. Então, Lu, menos. Chega agora, né? Do meio do negócio.
Mas enfim, influencers que somos, fizemos dois chocolates voltarem.
Isso.
Então gostaria também que você vá lá no apoia.se/jidão.com.br e assine, porque...
E vá na torobengala.com/loja e compre o meu livro.
Isso. Que é sério, tá muito legal o livro.
Ah,
as pessoas aqui
legal.
Sabem que eu não sou de ler.
É.
Você não é de ler?
Você tenta, você tenta.
Eu tento. Eu me dei a meta de ler 12 livros esse ano.
Ele tá no segundo.
Muito bem.
Eu tô no segundo.
É?
Que é o seu.
O que você leu primeiro?
Ele nem
lembra. Posso te indicar um livro?
Por favor.
Você vai gostar muito.
Diga, vou digitar.
Anota aí.
Fala.
Matadouro 5.
Nossa.
5 numeral, que nem.
5, já pode ser. Inclusive tem.
Você vai gostar agora, desse livro, cara.
Kurt Vonnegut.
Yes.
Ah, tô ligado.
Abacuá 5.
É sobre quinta dimensão. Misturado com. Como se fosse um velho bêbado narrando viagem intergaláctica.
Gosto.
Você vai gostar.
Gosto, muito bem.
Nossa, falando sobre...
Matadouro 5.
É que eu vou pôr um parênteses meio fora do caminho.
Lá vem.
Jornalista Eduardo,
mas essa vinheta é absurdo.
Jornalismo.
Vinheta para você. Falou de vinheta para mim?
É. Vai.
Tem nada a ver. Vou começar a gravar essas vinhetas, tá melhorando. Mas favor. Não, é que a Luísa falou de outras dimensões. Tá rolando um filme lá na gringa que tá causando um bafafá legal, né? Que é o The Void. Vocês viram algum...
The Void Brasil!
Não, bafo! O que é? É dessa onda da física quântica e tal?
Então, bafafá na gringa, exatamente.
O trailer não deixa muito claro, mas ele parece ter bastante influência Lovecraftiana, assim, de... Um portal de outra dimensão, num triângulo que surge lá e começam a sair umas criaturas horríveis. É um filme de terror.
Uma coisa meio Menino do Acre, né?
Menino do Acre.
Eu não li nada sobre Menino do Acre, porque eu tenho
certeza
que vão...
Você tem que ler, você vai ficar louco.
Vamos falar que é viral.
Não,
eu tenho
não,
certeza.
É sério.
Eu acho, e digo mais, acho...
Vocês acham que
é o viral do novo Doritos. Anota aí.
Gente, para!
Nossa.
Não.
Do Doritos Mystery.
Parou.
Do Doritos Mystery. Puta merda.
Gente, eles estão chegando.
Se for.
Eles estão chegando.
Os alquimistas?
Do espaço. Não, nem tudo é publicidade.
Eles já estão aqui.
Mas eles estão vindo.
Agora. Não, tô falando do Bilu.
O Bilu? Não, tô falando de sério.
Eu também tô falando do
Bilu é zoeira.
Eu sei. Eu só falo, mas eu não tive que
citar. Bom reconhecimento.
Então, isso é muito louco, isso é muito louco, porque nesse filme do The Void tem toda uma seita de caras que usam umas roupas brancas com um triângulo, assim, na cara.
É tipo o menino do Acre.
Não, mas não é pontiaguda, não é pontiaguda. O triângulo tá só pintado.
Mas eu ainda acho que o menino do Acre, eu acho que é Doritos. Publicidade. Eu ainda
não,
acho
não,
que...
Cara.
Nem que seja uma coisa dele que ele tá envolvido. Anota aí, Doritos.
Doritos
eu acho muito longe. Doritos Mystery.
Mas eu acho que pelo menos colocou o Acre no mapa.
Tem uma propaganda que já tá em tudo que é desses...
Ponto de ônibus.
Out of home, sabe?
Uh-huh.
Ponto de ônibus, relógio de rua. Doritos Mystery. Você não vai descobrir nem procurando na internet. Escuta essa porra, mano. Então fala, tem tudo a ver com o menino do Acre.
Mas olha, se não tiver, o cara, eles têm que contratar o menino do Acre pra ter.
É claro.
No mínimo.
Ele sumiu.
O Fantástico tá fazendo matéria.
Eu não consigo... Voltando a eles. Já estão aqui.
Estão. Há muito antes que a
Exatamente.
Gente.
Exatamente.
Mas...
O menino do Acre. É muita piada
Borbes,
pronta.
Eu queria muito...
Da onde ele sumiu? Do Acre. Nossa.
Eu queria de verdade, eu, enquanto adolescente, ter tido pais que me dessem tamanha privacidade quanto os pais do menino do Acre.
Isso tá aí uma coisa pra
com gente. Certeza.
Maluco, nunca entrar. Ele abre a porra do quarto do moleque, tá tudo pintado, tá uma estátua no meio do quarto, velho. Como uma estátua no meio do quarto?
Ele desmontou o guarda-roupa e ninguém viu o guarda-roupa dele embora. Ele enfiou o guarda-roupa onde?
Ele desmaterializa, né?
Deve ser.
Eu não vi, eu tô me recusando a ver.
E é mais isso, genial. Cara. Ele escreveu, acho que 12, 11 livros.
14.
Com 14 livros com a linguagem.
Do manual do Mosqueteiro Mirim.
Eu vi. É genial.
Ah, que amor, gente.
Tá, mas aí você vê que ele não é tão criptografador. É isso? É essa a palavra, Cardinho? Você que é o.
Criptográfico.
Criptográfico. Se ele usou o manual do escoteiro menino, ele é só mais um jovem, que nem nós.
Mas só que de repente é a reencarnação de um pica das galáxias lá do passado.
E digo
que
mais,
foi queimado.
Como ele é jovem, eu arrisco que ele é leitor do Judão. Viu a nossa matéria sobre o manual do
Não, gente, é muito egocentrismo, desculpa. Vocês não são o centro da galáxia ainda. Vocês chegam lá no mesmo dia, agora não são.
O Judão é de leão, né?
O leitor, cara. Oh, mas falaram até que ele tá ali dentro do tal da estátua. Ele não é que sumiu, que ele tá morando dentro da estátua.
Ele tá lá dentro.
Eu leio, eu acompanho pela timeline do Twitter, eu não leio nada.
Não, realmente, se abrirem a estátua do Jordano Bruno... E tiver Doritos dentro. É a publicidade mais filha da puta que pode ter.
Com direito até um Jeep de Chevy.
É genial, cara. Sério. Com molho barbecue.
Com molho barbecue, cara. O Fantástico tá fazendo matéria, meu. Tipo,
pode ter sido pago.
Pode ser.
Vamos nos lembrar, aqueles que vai. Acho que tudo é a mesma coisa. Ah, mas que era aquelas. As gêmeas. As tchecas do pânico?
É verdade.
Que era da... Como é? Cerveja proibida, né?
Isso.
Era como proibida. É ruim aquela... Proibida, nunca pense em anunciar em nós. Porque, puta, como é ruim essa cerveja, cara. Oh, sério, é a pior cerveja que eu já tomei na minha... E eu não sou desses. Eu sou desses que tá calor, tá gelado, eu tô bebendo, porque não tem erro. Porque eu tenho mais o calor. Mas como é ruim, cara. Tomei no carnaval e...
Enfim. É anti-propaganda aqui no programa, é? É,
a gente
basicamente
faz isso.
Isso.
A gente faz muito
eles,
isso.
A concorrente a que paga vocês pra falar mal da outra?
É, exato. É o mesmo caso, por exemplo, que acontece com
o Batman vs Superman. Oi?
Batman vs Superman é um dos piores filmes que a gente já viu, assim.
Quem pagou foi o Homem-Aranha, a distribuidora do Homem-Aranha?
A
Disney pagou vocês pela mal do
É relevante, pelo menos.
Só que eu tô falando sério. As pessoas realmente acreditam nisso. Elas realmente dizem que isso aconteceu. Que a Disney pagou a gente pra falar que o... Não só a gente, é todo mundo.
Quanto foi?
Então, eu queria muito que fosse, sei lá, 300 conto, eu tava feliz.
300 mil?
Não, 300 reais. O dia que a Disney gasta um dinheiro com a gente.
Coisa de graça, que a gente já faz de graça. Aliás, boa, já chegou o contra-cheque aí pra gente elogiar o...
Que isso? Foda do Leandro e a mim.
Isso é Twitter, você viu que era o Twitter.
O que foi? Aconteceu, né? Apareceu um negócio aí no Twitter.
Twitter não respeita mais ninguém.
Absurdo. Ai, nossa, me perdi agora. O que tá acontecendo? Enfim, Disney, então, é isso. Ela não pagou nem 300 reais pra gente.
Mas a gente, mesmo assim, disse que gostou do trailer do Thor.
Tipo, puta, falando de absurdo.
Nossa Senhora.
Absurdamente foda. Você gosta dessas coisas?
Então, eu tô meio defasada com relação ao cinema hollywoodiano. Queria ter umas dicas. Você viu o da Kirsten Stewart novo?
Personal Shopper.
Sim.
Já estreou aqui?
Falam que é bom, né?
Estreou.
Já estreou mesmo?
Já. Sei de gente que viu.
É, falaram que é realmente
tá bem
muito legal. Falam que ela tá bem. O Zark, uma vez, aquele filme... Clouds filmaria isso?
Falaram
que ele
também.
Fez na mostra.
Ah, sim.
Falaram que ela tava muito ótima. Foda.
Ela ganhou o César.
Com a Juliette Binoche também,
isso,
não é?
Exatamente. Isso, exatamente. Ganhou qual? O César, né?
Ela ganhou o César, né?
Por isso. Que é o Oscar francês.
O Oscar francês.
Mas assim, você tá defasado, ok, mas você gosta dessas coisas ou você só assiste porque, enfim...
O que seriam essas coisas?
Super-heróis, explosões...
Não, explosão, não tem nada contra explosão.
Absurdos.
Não, adoro absurdo. Adoro. Tá. Explosão não fede nem cheira. Tá. A coisa do fogo e da fumaça, tudo certo. É, o que eu não gosto muito é aquela forma de roteiro hollywoodiano que tende a deixar sempre o bom bem bonzinho e o mal bem malzinho.
Tá.
E aquela coisa previsível e que deixa meio estereotipado tudo.
Adaptação.
Isso eu acho meio chato, assim. Mas eu acho que, por exemplo, aquele Batman, cara, que é aquele moço maravilhoso.
Heath Ledger.
Não.
Não, você tá falando
com
ele.
É, não,
Kevin.
Como chama? Não, é o Batman, o primeiro.
Tá ótimo.
Nossa.
Que cronologicamente é o primeiro.
Adam West.
Não, meu, gente. Na história.
O Christian Bale.
Christian Bale. Sim. Esse, meu, isso é uma obra de arte, cara, esse filme.
Ele é incrível.
Não é?
É maravilhoso
mesmo. Então eu acho que tem muitas pérolas.
Um bom pra você.
O Wolverine, eu acho incrível.
Esse Logan, você assistiu esse último?
Assista.
Veja.
É?
Sério.
O Wolverine é um personagem que eu acho muito legal.
Então fica a dica de Logan.
Assista esse filme. Logan. Sério mesmo. Esquece essa coisa de super-herói.
E agora acabou mesmo?
A dizer que sim.
Veja bem. O que aconteceu é esse filme, ele vai pra 2029. Ali acaba a história dele. Só que... Os filmes dos X-Men estão nos anos 80 agora, né?
Pois é.
Então você tem um bom tempo pra chegar em 2029 aí.
Entendi.
Mas ele fez o último filme dele. O Hugh Jackman.
Nossa, ele é tão bom, né?
Sério.
Como ele é bom.
Eu vou te mandar meu... Shameless plug. O meu vídeo que eu gravei, que eu entrevista com o Hugh Jackman. Não, falando sério. Depois assiste o filme depois
e ele é um cara... entrevista. Ele me parece um cara... Parece não. Ele é um cara bem... Bem generoso, né?
Sim.
É, bem... Sim. Cara, bem consciente do papel dele, né? Isso, social, como isso, ator, né?
Exatamente. Muito, a gente acabou... Esse filme, ele é...
Achei bonito como ele tratou o dublador dele.
Sim,
aqui no Brasil.
Sim.
Fiquei comovida, assim, com a...
O filme, ele fala de umas coisas mais pessoais dele. E, assim, quando eu entrevisto a galera, atores, assim... Normalmente, esses de Hollywood, assim... eles estão ali cumprindo obrigação. O contrato deles que é estar ali falando com a imprensa.
Mas posso fazer um parênteses? Acho que você sabe muito desconstruir isso. Eu vi uma entrevista que você fez com o Vincent Cassel.
Uma das melhores entrevistas
que eu vi fiz, muito, vou te dizer por quê. Por causa do meu sotaque na novela, que, é francês, que era francês. Tá. Então ele, por ser um francês morando no Brasil, eu precisava de um francês que falasse bem português.
Entendi.
E ele é um puto exemplo. Eu vi muita entrevista que você fez com ele. E acho que ele simpatizou, assim, com a sua despretensão, uhum. sabe?
É, isso é, eu, pessoalmente, quando eu faço
entrevista, mas é europeu isso. Diferente também, né, em sim. geral.
É outra história.
Eles são muito mais abertos ao acaso, né?
Acho que todas as minhas entrevistas que eu fiz com europeus são infinitamente melhores que com os americanos.
Que o Jack é um australiano.
Australiano,
é,
tá né?
Ele tá falando, ele tá mais colorido da Inglaterra, um pouco mais, né?
Mas, aquele não, humor o que eu quero dizer só é que, assim, que os americanos... entrevistas de Hollywood, no geral... elas são essa linha de produção. Entra lá, fica 5 minutos.
Vai pro esquema.
O cara responde as mesmas perguntas o tempo todo. E ele tá ali cumprindo a obrigação. Uma coisa que eu só senti duas vezes até hoje. Tipo, o Vincent Cassel é uma coisa... foi um pouco diferente, porque foi aqui no Brasil, enfim. Mas nessas que são muito grandes, junkets, que são um monte de jornalistas e tudo mais...
você tem 10 minutos. Vezes.
Quando é muito. Bom, né? Quando muito, 10 minutos. Mas foi com a Zoe Saldana e o Hugh Jackman. Que eles estão te dando aquele tempo. Aquele tempo que eles estão gastando, que está ali, é pra você. Ele não tá só cumprindo o contrato, ele não tá ali só ele respondendo.
Ele tá esperando o próximo da fila. Isso.
Ele tá ali, ele quer te ouvir, ele quer saber o que você tá falando pra ele, ele vai se interessar. E uma coisa, eu não vi outras entrevistas com o Hugh Jackman, mas uma coisa que eu gostei muito dele é que ele para pra pensar em todas as respostas.
Isso, eu acho bonito isso.
Na quando resposta pronta.
E eu acho que é uma coisa que a gente tem que refletir mesmo, sabe? Enquanto comunicador, ou ator, ou artista, o que for. O nosso papel, ele se estende, né, para além do estúdio, para além do nosso ofício, enquanto a gente está trabalhando.
Sim.
Né? Por que mesmo que você escolheu fazer o que você faz, não é possível que seja só para você, né?
Sim.
Que seja uma coisa tão egóica e tão autocentrada. Tem a ver com o outro, tem a ver com transformação do mundo, né? E de como as coisas funcionam, de como as relações se estabelecem. Entre os seres humanos mesmo. Parece pretensioso, mas não é. Porque as pessoas estão te olhando.
Você
tem que dizer alguma coisa que vai melhorar a vida das pessoas. Ou a maneira como elas veem o mundo, né? Assim, esse cara faz isso, cara.
Você falou... isso são duas vezes. A entrevista com a Zoe Saldana e ela são duas coisas que... o que a Zoe Saldana falou, cara...
eu vou assistir depois.
A Zoe Saldana só tem... é texto, mas a...
o conteúdo,
depois eu quero ver.
Eu te mando o link. Essa do
o Johnny Depp faz isso também, né? Às vezes.
O Johnny Depp nunca entrevistou.
Ele quebra... então... não, mas eu vendo de outro. Ah, tá. Né? Ele quebra a parede, né? Do protocolo, assim.
É, isso é muito bom. Como entrevistador, quando isso acontece...
o cara perguntou pra ele, você vai no hospital visitar as crianças? O que, que você vai... o que, que você aprende... você vai lá divertir? Não, elas vão me ensinar, né? Eu tô entendendo, assim, meu papel... e ele vai de Jack Sparrow, né? Fazer a visita. Ele veio pro Brasil, ele doou uma grana para uma ONG absurda, um dinheiro muito enorme, assim.
Mas é bacana, é bom que ele aprenda. Ele não... precisa aprender um pouquinho.
Precisa aprender,
né?
Um pouquinho, né?
Coisa que ele andou fazendo. Aí,
então, ele tem as acusações horríveis, né?
Tem horríveis. Fotos, né? Só
tem o um pedaço do dedo.
Agora,
dele,
assim,
né?
Tá faltando. Tem esse lado que é interessante mesmo, né?
Isso que é uma humanidade meio estranha, né? Às vezes faz umas coisas muito foda e vira ali isso.
Mas eu acho que isso tem a ver também com o negócio que a Luísa falou que ela não gosta nos filmes super-herói, quando o bom e o mal é muito claro.
É, na vida também não gosto, né? Gente.
A vida não é
assim. Também não acho que a vida é assim.
Quem foi que entrevistei o diretor daquele... O Homem na Escuridão.
O Fed Álvarez.
Isso, Fed Álvarez. Como é que é o nome do filme em português, Du?
Don't Breathe.
Não, isso é inglês, mané.
Don't Breathe.
Isso é inglês, eu quero o nome.
É o Homem nas Trevas.
Eu tava lembrando, ele falou, tipo, que ele não faz os. Todos os heróis e vilões dele são. Tem algumas coisas ali. Ele até falou, tipo, se eu pegar uma história. Eu posso transformar você. Eu posso pegar uma história sua e você vai ser a pior pessoa do mundo. E é um fato.
Sim.
Acho que nossa história. A gente já fez muita cagada na vida.
Eu acho que o mal, eu acho que o mal do momento que a gente vive, dessa onda da internet, da liberdade maravilhosa que as pessoas têm de falar tudo, é um pouco a perda do degradê, né? A gente tá muito ou pra cá ou pra lá, né? Uhum. Ou preto ou branco, sabe?
É que você pode falar uma frase...
você crucifica e aí você não... gente, assim, não é possível que seja tão simples, né, resolver as coisas.
Você vai falar uma
frase...
as coisas
não são simples.
Você pode ser julgado pelo resto da vida por causa de uma frase, né?
Sim.
E claro que o efeito da frase é maior do que uma frase.
Não tô fazendo julgamento moral disso.
Eu acho que é um fato. Tem isso também, o efeito da frase.
O efeito da frase.
Ele acaba sendo maior.
Mas assim, que existe uma... e eu também acho que a gente tem que ser cada vez mais responsável e tudo. E graças a Deus os padrões estão mudando, né, do normal. Mas também existe, parece que existe um fetiche enrustido em ser um carrasco. Sabe? Em pegar a cabeça de alguém. Mas é um fetiche, porque assim, não basta... Não, tem que... Sabe? Dar 555 facadas e a pessoa morre Caralho, de onde vem isso, bicho?
Sim.
Eu acho que... Veio de sempre existiu, mas agora com a internet você pode.
Eu acho que é só uma...
Revela mais fácil as pessoas.
Eu acho que é só uma transposição, né? Tem gente que é linchada na rua. Na internet é um linchamento que mais...
Mas só que na rua você não faz... Não é tão comum.
Mas tem aquelas pessoas na internet que são agressivas, você encontra ao vivo a pessoa.
Mas ali você tá na internet, você tá...
Mas é isso, a internet... Muitas vezes tem o tal do anonimato. Hoje em dia até isso, o pessoal tá cagando já. Tipo, especialmente no Facebook, você não, em teoria, não pode ter... ser anônimo, né?
Sim.
O pessoal você passa um fake, vai lá... Né? Sim, mas ainda assim, eles têm um esquema. Às vezes eles pedem o seu RG.
É.
Que, um monte de gente eu conheço... Quem que era?
Quando é um nome muito...
Não, que tinha um nome artístico e virou um nome real e falou, tipo... E tá toda hora no meu Facebook, tipo, quem é essa pessoa, cara?
Mas o que que é? Não entendi.
Não, porque o Facebook, ele... Em teoria, ele não deixa existir anônimos.
Ah, tá.
Às vezes ele pede o RG... Tipo, se ele duvidar que seu nome é Luísa Micheletti ali, ele vai, tipo, me prova que você é você. E isso aconteceu com alguém que tinha um nome artístico no Facebook, não lembro quem era, e agora ele aparece com o nome real, e toda hora de saber quem que é.
José da Silva aparece
assim. Só pra complementar aqui o que tem a ver com o que você tá falando também, eu acho que... O problema é você apontar o dedo demais, entende?
Sim, sim.
É você achar, então, que você tá num lugar... De uma perfeição moral, sabe? Tamanha que você pode dizer que o outro é um lixo. Por que não gastar esse tempo e essa energia, né? Uma energia.
Sim.
Fazendo autocrítica um pouco, sabe? O que eu posso melhorar? Sim. Como é que eu posso tratar melhor, né? A pessoa que tá do meu lado? O que adianta eu escrever coisas assim, uau... Cagando regras incríveis e tratar mal a pessoa que tá do meu lado, sabe? Já aconteceu isso comigo recentemente, uma pessoa que eu admirava, pelo que fala publicamente. Encontrei às 8 da manhã num elevador. Falei, nossa, admiro tanto o seu trabalho. A pessoa fez assim, ó.
Nossa.
Falei, cara, vem cá. A pessoa é incapaz de retribuir um sorriso, né? Mas é capaz de... Então, assim... Também, entende? Aí também a pessoa que é tão malvada e horrorosa, talvez seja legal em outro lugar, sacou?
Pra encerrar ali hoje uma frase, que isso é muito fácil, não sei onde eu li, nem quem disse, desculpa se foi alguém que eu conheço.
Nossa, mapeado.
Mas falou, é muito fácil amar quem tá longe, mas amar quem tá do seu lado, às vezes é muito complicado. Mas enfim, então é isso, meus queridos amiguinhos.
Acabou.
Quer dizer, antes, 15% de desconto no chicorei.com.br. Em todo o site.
Opa!
É só usar o código JUDÃO4, o 4 é numeral. Os nossos assinantes no anapoia.se/judão.com.br terão um desconto de 20%, mas o código eu falo depois pra eles só exclusivamente.
Obviamente.
Então é isso. Lu, brigadão.
Obrigada,
por ter vindo novamente.
Obrigada eu.
Agora, quando a gente for fazer o programa só de astrologia, você tá convidadíssima.
Demorou.
Nem sofá, nem culpa.
Tourobengala.com/loja.
É isso aí.
É isso aí.
Vocês sigam a gente lá no Judão com BR em todas as redes sociais. O Bob Show. Eu adoro falar isso. O Bob Show lá no youtube.com/judão. Eu quero continuar fazendo mais, então ajudem também esse negócio de assinar. É importante, já falamos isso um monte de vezes. Falaremos mais na semana que vem.
Opa.
E é isso. Asterisco Show no Twitter e Facebook, todo mundo. É isso. Mais alguma coisa? Renan, alguma coisa sobre Mulher Maravilha?
Não, não.
Então é isso.
Essa semana não.
Muito bem.
Ai, depois me fala, Mulher Maravilha.
Falaremos.
Adoro.
Falaremos. Um beijo, meus queridos. Até semana que vem. Outro tchau.
Tchau.